Pessoal, eu sou a Catiuxa Barcelos, mas pode me chamar de Cat. Vai se chegando, vai ficando confortável, porque esse é o Clube do Audiobook. O podcast onde a gente conversa sobre coisas legais, com pessoas legais e celebra a nossa paixão por histórias. E hoje, a gente vai falar com o Alê Santos. O Alê é uma das maiores referências do afrofuturismo no Brasil. Ele é finalista do Prêmio Jabuti de 2020, finalista do CCXP Awards desse ano e foi eleito um dos 50 mais criativos pela Wired Festival. Além disso, ele também é podcaster no Infiltrados no Cast e nessa conversa eu tentei entender mais ou menos o que é que fez ele ser escritor, quais foram as histórias pelas quais ele se apaixonou, as experiências de vida que acabaram fazendo do Alê uma pessoa tão genial na maneira como ele escreve, na maneira como ele engaja o público quando ele coloca essas histórias no mundo. Eu tô ansiosa pra vocês escutarem a nossa conversa, mas antes eu queria dar uma dica especial e dizer que se você tá aqui é porque você gosta de podcasts, então você vai curtir audiobooks. Essa é uma experiência muito parecida com a que você tem quando você tá escutando audiobooks, porque você tá aí fazendo seja lá o que você tá fazendo, lavando a sua louça, pintando a sua parede, tentando aguentar o tempo que você precisa passar em uma sala de espera de um médico, talvez. E enquanto você faz isso, da mesma maneira como você tá escutando esse podcast, você pode também tirar tudo da fila de leitura que você deixou aí por muitos anos. Na conversa de hoje, eu falo com o Alê sobre ficção científica, sobre várias dicas de fantasia. Então, baseado no que a gente falou, eu quero fazer duas indicações aqui pra vocês que estão disponíveis no formato de audiobooks na Storytel. Porque a gente fala um pouco do Rafael Dracon, eu acho que uma das melhores indicações é Dragões de Éter, que já tá disponível na plataforma, além de clássicos como Duna. E porque eu sei que vocês também vão ficar super empolgados com a ideia de consumir histórias de afrofuturismo, eu quero indicar o audiobook de Quem Teme a Morte, Onyei a Profecia, da Nnedi Okorafor, que é uma escritora incrível e que também é uma conta muito legal de se seguir no Twitter, até porque ela tem um gato muito fofinho. Lembrando que na Storytel vocês têm acesso a todo o catálogo com uma mensalidade só. Então vocês podem escutar essas dicas que eu tô dando aqui. Ou vocês podem escutar um grande lançamento desse mês, que é Os Filhos de Odin, do Patrick Cullum, que é narrado pelo Wendell Bezerra. Além de, claro, ter acesso a todos os clássicos da Agatha Christie, todos os livros da Nerd Books, tudo de Harry Potter. Vale muito a pena e eu tenho certeza que vocês vão curtir a experiência. Lembrando que vocês têm 30 dias grátis no nosso link para acessar a Storytel, que é story.tel/clubedoaudiobook, tudo junto. E Storytel escreve Storytel, com um L só. Daí você experimenta e pode cancelar a qualquer hora. Então vamos lá, vamos conversar com o Alê. Eu tenho certeza que a cabeça de vocês vai se abrir pra um monte de coisa. E, adianto, a gente também falou um pouquinho sobre adaptações. Ele, que vai ser um autor com a sua primeira obra adaptada pras telas muito em breve. E vocês querem saber aí o que ele acha dessas adaptações, como é que ele se sente como fã, o que ele acha que funciona, o que não funciona. Vai ser muito legal e eu ainda peguei ele no pulo em certo momento. Então, vamos lá conversar com o Alê. Oi, Alê! Seja bem-vindo ao Clube do Audiobook. Eu tava ansiosa pra conversar contigo, porque eu acho que a gente ia ser muito amigo.
Que legal, Kátia. Eu também tenho essa sensação e, pô, prazer demais estar aqui com você no Clube do Audiobook. Vamos lá.
Eu tô particularmente animada porque, assim, a gente tem várias coisas em comum. Tu é uma pessoa que gosta de videogame, tu é uma pessoa que gosta de fantasia, tu é uma pessoa que gosta de ficção científica, tu é uma pessoa que joga RPG. Então, tu não sabia, mas a gente já era amigo.
Pois é, eu não sabia, você também joga RPG? Geração RPGista é essa, das melhores gerações que teve aqui no Brasil.
Olha aí. Eu queria saber o que era que tu jogava.
Eu comecei jogando Pokémon no 3DT. Você lembra desse sistema?
Foi uma onda, isso aí aconteceu.
Foi uma onda. Foi. Eu jogava no meio da sala de aula, assim, os professores tudo surtando. Na verdade, eu surtei a primeira vez que um amigo chegou pra mim e falou, Alê, eu tô caçando Pokémon. E não tinha Pokémon Go, né? Tipo, eu falei, cara, que maluco, o que, que ele tá falando? E ele me apresentou o 3DT, as revistas que tinha na época, Dragão Brasil, né? E aí, dali, eu fui pra Dungeons and Dragons, fui pra GURPS, Vampire... É, todas essas coisas pesadas de RPG, assim, que a gente jogava.
Tu lembra qual era o teu clã em Vampiro?
Todo mundo gostava. Eu gostava dos Ventru, uhum. Mas todo mundo queria ser malcaviano e zoar o mestre e ficar atirando com todo mundo ali.
Puts,
porque
cara,
era os mais loucos.
Por que a gente era assim, né? Sempre tinha a galera.
É. Quer ferrar, quer zoar o mestre, você é malcaviano e você cria o caos na aventura
sempre,
toda.
Sempre, sempre. Nossa, isso aí é um clássico inacreditável. É, tem outras coisas que eu queria saber, assim. Primeiro, tu é uma pessoa que é muito fã de fantasia, né? Eu queria saber como foi que começou essa paixão pra ti.
A fantasia, pra mim, ela veio num momento muito pesado da minha adolescência, porque eu era um garoto nerd negro na escola, tá ligado? Era tipo, todo mundo odeia o Alê real, assim. E eu era muito tímido, era bem diferente do que eu sou hoje. E eu não tinha muito, realmente, eu não tinha muito amigo. Eu fugia pra biblioteca da escola, sabe? E tinha nada pra fazer, eu fugia pra biblioteca e lá eu começava a ler. Então foi lá que eu comecei a ler Cavaleiros da Távola Redonda, todas as histórias do Santo Graal. E aí, tipo, já tinha um pé na mitologia de Tolkien. Eu lembro que um dos livros que me marcou muito, eu acho que eu amo esse livro até hoje, é A História Sem Fim. E sim. Então, tipo, foi nesse momento que eu tava querendo fugir realmente da realidade, que eu queria mesmo encontrar uma porta que me levasse para um mundo melhor, que eu me deparei com a fantasia medieval clássica.
E o que que tu... Assim, eu sei que depois que as pessoas começam a escrever, é uma coisa que é muito... Que consome muito o seu tempo, consome muito o seu dia a dia e consome muito a sua energia, né?
Sim.
Mas eu queria saber se tu ainda tá com um tempinho pra ler enquanto tu tá escrevendo. E se sim, o que é que tu anda lendo?
Isso é uma pergunta... Essa é muito realista que você falou, né? Porque quando a gente começa a escrever bastante, assim, raramente a gente consegue ler grandes obras. E eu queria muito, muito... Eu recebo muito livro, né, aqui em casa. Então, receber essa antologia Ford, que tem um monte de ficção científica. Mas eu tô lendo contos, sabe? Eu leio alguns contos que vêm nessas antologias. Então, eu tô lendo alguns do Lovecraft.
Eita, massa.
E... Tô lendo Ford, e assim, atualmente eu tô lendo alguns contos curtos, porque eu tô escrevendo mais do que eu consigo.
Mas tu gosta de contos, assim, é a tua vibe? Porque a gente até conversou aqui recentemente sobre a beleza que são histórias curtas, né? Porque eu acho que a pessoa acaba se entregando ali sem querer, mais do que ela tava planejando originalmente em histórias curtas. E eu acho que, principalmente quando você fala de ficção científica, né? Muitos dos clássicos que a gente é apaixonado, eles vieram de histórias curtas. Porque eles vieram de ideias muito pontuais, que depois foram trabalhadas de um jeito mais detalhado ali em grandes romances, né? Foi assim com basicamente tudo que hoje em dia tá aí no... Na ideia de sagrado aí da galera, né? Eu queria saber como é que tu se sente, assim, com essas histórias curtas.
Eu gosto muito delas, assim. Eu acho que são boas, inclusive, pra introduzir pessoas que ainda não estão tão acostumadas com hard sci-fi, né? Tipo, a leitura de ficção científica, tipo William Gibson, assim. Ele é muito intenso pra quem não tá acostumado. Então, contos são uma ótima forma de introduzir. Eu tenho um conto que representou o Brasil numa antologia mundial de ficção científica, que é A Cor dos Seus Olhos. Então, gosto de escrever isso. Eu acho que é difícil pra caramba você conseguir condensar, manter o ritmo, manter o interesse e colocar todas as coisas que são importantes de serem contadas numa história curta, né? Porque é mais fácil as pessoas começarem a escrever grandes histórias e grandes livros, não que sejam bons, né? Não tô falando que julgando a qualidade, mas é muito mais fácil você contar uma grande história do que você conseguir passar uma mensagem em poucas páginas. Isso requer muita técnica. Não é à toa que o Shakespeare tem uma frase que ele dizia que a concisão é a alma da sabedoria. Então, Hemingway também falava bastante sobre essas micro-narrativas e quanto ele se dedicava a exercitar elas. Então, acho que é uma arte. E para o escritor, era a melhor maneira de você entender se você tem fôlego para escrever um romance, né? Porque...
Putz, deve ser muito difícil escrever um romance, tá louco?
Então, o George Martin fala sobre isso. Ele uma vez foi questionado qual dica ele dá para escritores novos. Ele fala, comece escrevendo contos. Porque é igual entrar na academia, né? Se você entra na academia agora, você não vai entrar pegando 50 quilos no supino. Você nem sabe se você aguenta, quanto tempo você aguenta, se você aguenta manter... O personagem interessante, se você aguenta manter a sua construção empolgante, envolvente. Então você precisa começar com contos, e contos vai te dar essa musculatura para um dia você correr uma grande maratona, sabe?
É, eu acho que realmente, assim, quando você fala sobre personagens, principalmente, é muito mais fácil você envolver a pessoa que tá ali consumindo aquela história se você tá apresentando o personagem quando ele começa como um lascado ali, depois ele vai aprendendo as coisas aos poucos e depois ele vai vivendo aquelas experiências. É muito mais fácil você criar essa identificação, né? Essa empatia do que em algo muito rápido. É por isso que eu acho que histórias curtas, assim, é quase como se elas precisassem de uma fagulha de genialidade até maior, porque você precisa ter uma ideia que vai impressionar em pouco tempo. E eu, como uma pessoa muito pouco concisa, eu tenho um grande talento que é não saber calar a boca. Muito, assim, é inimaginável, sabe? Conseguir fazer uma coisa assim, levar uma pessoa tão pra dentro de uma história tão rápido. Mas eu queria saber do teu momento como contador de histórias, né? Porque é isso que tu se considera, um contador,
sim,
de histórias.
Hoje eu sou um contador de histórias.
Eu amo esse título. Amo. É, algumas vezes a gente já conversou aqui também no podcast sobre como essa ideia de falar só livros, só filmes, né? A gente tá falando muito, assim, da mídia, mas ao mesmo tempo a gente tá falando de uma maneira muito específica de consumir até um livro que seja, né? Aqui a gente fala muito sobre audiobook, sim, por exemplo, que é uma coisa que eu acho que tem tudo a ver contigo, que essa... Esse costume da história contada oralmente, né? Da oralidade, tem muito a ver com ancestralidade também.
Tem totalmente.
E eu queria saber qual o momento que tu tá como contador de histórias, porque eu acho que isso é uma coisa também que faz parte do teu desenvolvimento de personagem, né?
Então, eu acho que eu tô no melhor momento da minha vida, assim, como contador de histórias. Eu não posso falar de tudo que eu tô envolvido abertamente, mas eu tô numa sala de roteiro para um streaming, fazendo uma série de TV. É, com uma produção internacional. Eu tô, tipo, recém lançando o último Ancestral, que lançou em dezembro. Ele já tá concorrendo a CCXP Awards aí como finalista. Tem uma série de ficção minha que eu tô negociando com uma outra plataforma para podcast também.
Oh.
Seria uma série de ficção afrofuturista também, um universo, olha, novo que eu tô criando. É, eu acabei de escrever uma história curta, um short stories e HQ para uma série legal também, que eu não posso contar ainda, mas é uma série de game internacional que tá fazendo sucesso aí. E o último Ancestral tá para ir para alguma outra mídia, que eu não posso falar ainda também. Então, assim, eu tô fazendo
tudo
isso simultaneamente.
Nossa, eu tinha certeza que isso ia acontecer, sem brincadeira.
Que legal, cara.
É uma história muito... Nossa, é uma história muito encaixada no momento atual, sabe?
Sim, eu senti isso pra caramba e muitas pessoas sentiram isso, então a gente já tem conversado e eu espero logo poder contar aí pras pessoas uma notícia bem legal.
A ideia de escrever, né, não deixa de ser também uma ideia de produzir conteúdo. Mas tu é uma pessoa que fala muito abertamente e de maneira que eu considero, assim, muito muito consciente, muito, muito ativa em relação a essa produção de conteúdo e em relação à tua presença nas redes sociais. Porque tu tem histórico aí de publicitário, né? E eu acho que isso é uma coisa que fica muito, muito clara, assim, a maneira como tu tá o tempo inteiro muito conscientemente controlando a tua presença, a tua narrativa, as ideias às quais as pessoas te ligam. E eu acho isso, assim, primeiro... Muito difícil, né? Muito raro. Segundo, genial. Mas é uma coisa também que eu queria saber como é que tu se sente de precisar tanto fazer isso, né? Porque eu sei que existe um esforço ativo em relação a isso.
Ah, então, eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu gosto disso, sabe? Eu acho que eu tenho uma personalidade que é um pouco um arquiteto social, assim, sabe? Eu gosto desse tipo de coisa. Então, pra mim, tipo, planejar como vai ser, como eu quero que as pessoas me enxerguem no futuro, faz muito sentido, sabe? Então, quando eu vejo alguns espaços de mídia se abrindo, eu já começo a planejar e a pensar o que eu posso aproveitar daquele espaço para construir uma grande narrativa sobre mim. E, então, eu realmente tenho pensado nisso. Aí, ocasionalmente, eu consigo alguns grandes feitos que impulsionam as minhas ideias.
Ah, legal, legal. E eu queria saber como que tu acha que a gente consegue... Como que tu acha que a gente consegue fazer pra estimular esse tipo de comportamento e esse tipo de ideia pra outros autores, principalmente se a gente tá falando de autores negros, principalmente se a gente tá falando de autoras mulheres. No meu caso, assim, se a gente tá falando de autores nordestinos, são narrativas que a gente não... que a gente não costuma ver em... Não costumava ver tanto em destaque, né? Eu acho que muito do que tem acontecido socialmente é essa necessidade de você se colocar sempre como um criador de conteúdo, sempre como um influenciador, né? Pra que você consiga fazer as pessoas se interessarem por aquilo que você faz. O que que tu acha que a gente pode fazer pra facilitar pra essa galera conseguir esse espaço? Que eu acho que é a parte mais difícil, né?
Eu acho que as coisas estão rolando, sabe? Quando eu comecei a escrever, não só a escrever, porque eu escrevo desde criança, mas quando eu comecei a ver a oportunidade de transformar a escrita em algo profissional, eu comecei a olhar para os grandes contadores de histórias que eu queria me inspirar. E eu olhava para, por exemplo, Stephen King. E eu olhava para o quanto ele se utiliza dos espaços, não só do livro, mas o quanto ele se utiliza do jornal, da entrevista, dos vídeos, o quanto ele percebe que a escrita não é e nunca vai ser só sobre se você é bom na gramática, se você é bom na sua ideia, mas se você consegue vender ela para alguém, tá ligado? Se você consegue, tipo, criar a ponte para que essa história chegue a cada vez mais pessoas. Só que eu acho que a gente tem uma tradição na literatura nacional que é eu tenho que ficar criando histórias novas constantemente. Então eu tenho amigos que eu discuto muito isso com eles, que às vezes eles têm 5, 6, 7 livros, mas que eles nunca conseguiram, tipo, uma massa de audiência muito grande. Na minha ótica, funciona da seguinte maneira. Se eu tenho uma história, eu tenho uma música, eu toquei ela na festinha da escola para 50 pessoas e muita gente gostou, o meu plano é como eu posso pegar essa mesma música e levar para um palco maior? Ao invés de eu pensar, beleza, então agora eu vou criar uma outra música para essa galera da escola gostar de mim, tá ligado? Então, eu vejo que na literatura brasileira, muitas pessoas têm esse pensamento de opa, alguém gostou da minha história, deixa eu trazer a próxima. Como se fosse uma necessidade de construir o escritor só pela quantidade de livros e obras que ele tem publicado, sabe? Eu acho que não funciona assim.
Nossa, isso faz todo sentido. Faz todo sentido. Porque, tecnicamente, se você mostrou uma coisa que você fez pra algumas pessoas, sei lá, pra 50 pessoas da escola, né? E muita gente gostou, você tem uma coisa boa ali. Você tem uma coisa em cima da qual você pode trabalhar. E eu acho que todas as vezes, se você recomeçar do zero, é como se você estivesse contando de novo com a sorte de ter a oportunidade de fazer de novo aquela apresentação para aquelas 50 pessoas, né?
Sim, exatamente. E aí vem do meu lado publicitário, porque isso é construção de branding, é produto, sabe? É tipo, quando você olha grandes narrativas como a da Marvel, elas só se tornaram grandes porque elas existem há décadas e décadas construindo o mesmo universo, a mesma marca. E quando você olha para o Brasil, por exemplo, quais são as grandes franquias que tem no nosso país? É a Turma da Mônica, que existe também há décadas e décadas contando a mesma história, e o universo do Monteiro Lobato, que é o Sítio do Capão Amarelo, que nem é tão pop atualmente, mas que está no imaginário porque há décadas e décadas contando histórias. Então acho que se você tem uma boa história, você precisa acreditar nela e trabalhar as suas estratégias, as suas ideias, suas possibilidades e oportunidades para levar ela para um público cada vez maior. Eu penso muito mais nisso. Eu tinha uma história... Essa história, por exemplo, A Cor de Seus Olhos, que eu publiquei numa antologia mundial de ficção científica, ela foi muito restrita, porque a antologia publicou lá nos Estados Unidos, em inglês, e não trouxe para o Brasil, então quase ninguém leu. Eu segurei ela durante quase 10 anos, até que eu consegui transformar ela no episódio do meu podcast Ficções Selvagens. Quando alguém chegou para mim e falou, Ale, quero fazer um podcast de ficção com você, o que você tem? Eu falei, opa, eu já tenho escrito contos, eu só preciso adaptar para roteiro. Mas a minha lógica é sempre, se a história é legal, se as pessoas estão gostando, como levar ela da bandinha da escola pro Rock in Rio, sabe?
Faz sentido. Eu acho que também quando você tá trabalhando muito a sua imagem, que isso é uma coisa que eu vejo muito em ti, tu tem uma consciência muito grande do que tu faz bem, de onde é que tu brilha. E eu acho que isso é uma coisa que eu queria perguntar pra ti, sabe? Porque... eu acho que a gente vive em uma sociedade que muitas vezes acaba dando reforço negativo constante para pessoas que reconhecem as próprias glórias e muitas vezes os próprios talentos. E eu queria saber isso é uma coisa que tu pensa sobre, né? Se existe na tua cabeça essa coisa do... ah, eu preciso equilibrar, ficar aqui, sabe, me equilibrando em cima dessa linha tênue entre... não me vender por pouco e dizer para as pessoas que eu sou bom, sim, mas ao mesmo tempo não me colocar como uma pessoa que passa ali um pouco do ponto e alguém vai falar que eu sou egocêntrico, porque eu acho que existe uma... esse equilíbrio ele é muito frágil, porque quando a gente fala desse tipo de coisa que é se colocar publicamente, essa percepção pública ela é sempre muito... ela é perigosa, né?
Ela é perigosa, mas assim, eu fui conhecer, eu dava entrevista pra jornais que dizia que me chamavam de escritor antes de ter um livro publicado. Porque eu aconteci no Twitter, sabe? Então, eu entendo que é muito mais sobre percepção do que realmente sobre o que você faz. É sobre um pouco dessa percepção. Eu tenho um amigo que é o Rodrigo Bernardo, ele é jurado do Emmy, ele tá fazendo o novo filme do Jaspion e tal, ele é muito foda. E aí ele tem conversado, e ele falou pra mim um pouco de como isso é nos Estados Unidos. Porque uma vez ele tava lá jogando basquete, ele fez uma enterrada... E aí ele saiu de boa sem comemorar. E o pessoal falou pra ele, pô, você não vai comemorar? Você tem que comemorar, cara. Quando você faz algo bom, você tem que comemorar. E ele tava me contando sobre como isso é uma tradição brasileira, sabe? Talvez porque a gente é uma sociedade muito cristã católica, que você tem que ser humilde, você tem que ser legal. E não que isso seja errado, sabe? Não tô falando que isso é errado pras pessoas. Eu tô falando que, em alguns momentos, tudo bem você entender os seus pontos positivos, porque... Você comentou que eu conheço meus pontos positivos, mas eu só faço isso porque eu sei exatamente onde eu fracasso triunfalmente, sabe? Eu sei o que se eu fizer, eu vou fracassar muito. Então, eu tento reforçar só o que eu gosto. E eu, assim, eu me inspiro muito nos rappers, né? Eu acho que eu sou um escritor de ficção com alma de rapper. Então, como o Choice diz, a gente tem que ter a marra na medida necessária. Então, uma hora você vai ter que... falar que você é foda pra caramba, que você é muito bom, que você é fantástico. E é isso aí.
E não tem que ter medo, né, também, porque eu acho que existe uma existem tantos muros pelos quais as pessoas têm que passar pra tentar chegar a qualquer lugar, que se você não se vender, como é que você vai convencer as pessoas a abrirem espaço pra você escalar aquele muro, né?
Sim, e isso é importante pra construir outros escritores, porque quando uma pessoa... como eu, como você, chega num lugar e fala, olha, eu fiz isso e eu sei que eu sou bom em fazer isso, desbloqueia na cabeça de muitas garotas, nossa, eu também posso fazer isso, desbloqueia na cabeça de muitos jovens negros, olha, o Alê tá fazendo isso, eu também posso fazer. Então, é importante o nosso posicionamento, porque uma vez o Serginho, o Grosso Metal, me contando, ele falou assim, Alê, eu nunca pensei em ser um grande comunicador, aconteceu. E aí eu aceitei na minha vida, porque se a gente não aceita isso, outras pessoas vão aceitar. E aí a gente não vai conseguir fazer parte daquela história que está sendo construída, sabe?
Caramba.
Então, se estiver acontecendo, tem que bater no peito, tem que dizer que a gente é legal pra caramba, porque a sociedade faz com que mulheres, LGBTs, que ia mais, pessoas negras, fiquem... abaixando a cabeça, né? Então, é o próprio Luther King que diz isso naquele discurso de Birmingham. Se pedirem para você sentar no banco de trás, você levanta, senta no banco da frente, porque é o banco da frente que é o seu lugar. Então, eu entendo isso para minha vida, que se eu chego em uma posição de destaque, esse é o lugar que eu tô aqui. Eu tenho que assumir para mim, que eu tenho que assumir não só para mim, mas para assumir para todas as outras pessoas ao redor, para que outras pessoas como eu cheguem naquele banco também.
Pô, caraca. Sinto que aprendi muito em pouco tempo aqui. Alê, tu era uma pessoa, como tu falou, né? Que se isolava ali na biblioteca, ia ler, que não tinha tantos amigos e tal. Obviamente, a tua vida mudou completamente. Mas tu acha que esses períodos que tu teve um pouco mais de tempo contigo mesmo, eles foram importantes para que a tua imaginação e até os teus questionamentos sobre as histórias, porque eu acho que a gente escreve histórias em cima de histórias sempre, né? O que a gente consome é muitas vezes o chão de onde a gente começa a erguer as nossas próprias narrativas. Tu acha que esse tempo que tu teve, assim, mais contigo, ele foi importante?
Ele foi, né? O poder dos tímidos, né? A gente tá na nossa cabeça... pensando e tentando se controlar sobre como reagir ao mundo constantemente, isso vai nos dando alguns superpoderes. Então, a imaginação é o superpoder de quem tá o tempo todo olhando para dentro da sua própria cabeça.
E tu se vingou, né? Aqui, eu sempre falo assim, que eu sou grande fã de histórias de vingança. Tu era a pessoa excluída na biblioteca e agora tu é escritor, roteirista, influenciador, gato... desejada, fã de pessoas que são teus fãs em retorno.
Ainda sou tímido ainda.
Pô, aí não dá, não tem condição, Alan, a gente tem que trabalhar aqui.
Então, tipo, Eu acho que eu tô mais focado em acontecer do que em pensar sobre tudo isso.
Faz sentido.
E eu acho que faz muito sentido a gente pensar na próxima história, né? Se as portas se abriram e eu tenho oportunidade, qual que é o meu próximo livro? Eu tenho muito mais focado nisso. Eu acho que isso é um poder muito mais construtivo do que eu ficar pensando sobre... do passado. Tá, é lógico que, assim, todos os meus amigos do ensino médio, se tiverem no inferno, eu tô feliz pra caramba.
É isso, caraca, era isso que eu queria tirar de essa verdade. Putz.
É lógico que, assim, nem trombo eles na rua mais, eles só olham, só eu dou aquele sorrisinho e falo, cara, beleza, aquele nerdzinho que você achava que não ia dar nada, se agora aconteceu.
Aí, vai se lascar,
mas
seu
é a vida.
É. Nossa, isso é muito bom, sensações. É, quando a galera chega no teu inbox, assim, o pessoal que te excluía, dá um...
Pior que chega, sabe? Eu nasci numa cidadezinha de 90 mil habitantes. Então, todo mundo na cidade conhece, tá ligado? Todo mundo, os 90 mil habitantes já sabem que tem um escritor lá, que faz sucesso na internet, que saiu de lá. Então, tipo, eu passo na rua e as pessoas que estudaram comigo tentam conversar comigo, assim. Obviamente, eu converso com todo mundo, assim, mas dá aquele gostinho de viu, cara?
Dá,
viu que você achava que
nossa, é muito bom.
Nada
Putz,
e tal.
Cara, é por isso que é um prato que se come frio, porque frio ele é mais gostoso mesmo. Que excelente, mais um ponto que a gente tem em comum. Que é o apreço pelas pequenas vinganças não violentas. É, eu queria saber o seguinte, porque tu fala assim, eu nasci em uma cidade pequena e tal, mas hoje em dia tu tá em lugares que...
Uma outra cidade pequena ainda.
É, mas tu já foi pra tipo, vários cantos, tu já viu várias pessoas, tu já conheceu Sim. várias coisas. E eu fico me perguntando, porque tu parece ser um assim, quando você fala de afrofuturismo, você tá sempre falando de uma... reinvenção do padrão de contar histórias, né? E eu vejo que isso é uma coisa que tu faz brilhantemente, assim. Eu queria saber se tu tá constantemente olhando o mundo e pensando nas coisas que não foram e nas coisas que poderiam ter sido, né, no futuro, assim.
Sim, porque é
muito louco, assim. Tu falando sobre a maneira como tu enxerga tatuagens, sobre a maneira como tu enxerga... Eu imagino que tu olha, assim, pro mundo e tu pensa... Tá, o que eu posso tirar desse traço arquitetônico aqui que eu tenho como levar isso pra dentro de uma história de uma maneira que as pessoas não estão pensando porque elas estão treinadas a não conseguir pensar desse jeito?
Por que eu penso exatamente assim, sabe? Tipo, eu tava assistindo agora um documentário, aquele Explained, do Netflix, e o primeiro episódio é sobre conto de fada e caramba, como que a gente pode aproveitar isso pra criar novas histórias e tal. Então, eu faço esse exercício constante. Eu acho que até é um pouco chato conviver comigo porque eu tô o tempo todo... tipo, falando, nossa, e se esse copo fosse diferente, sabe? Mas isso é na infância, é isso que fazia eu não me encaixar em lugar nenhum. Porque eu sempre achava que algo podia ser diferente. Só que quando você acha que tudo pode ser diferente e você não tem poder, não tem influência, não tem destaque, é doloroso para as pessoas. Mas aí depois que você é reconhecido, depois que as pessoas percebem que isso é um superpoder e que esse superpoder te levou para lugares bacanas, vira um exercício divertido, sabe? Tipo, de você estar na academia e você estar pensando, caramba, olha essa dinâmica social que está acontecendo aqui. Isso aqui poderia virar uma cena de uma realidade totalmente alternativa. Então, acho que muitos ficcionistas são assim, né? Todos eles são loucos e ficam querendo reinventar o mundo.
Que ótimo, por favor, nunca mudem. É isso que me dá alegria. Qual foi o último momento que tu lembra, assim, que eu imagino que deve acontecer frequentemente no teu dia a dia, que tu olhou pra frente e pensou, isso aqui é interessante, isso aqui é diferente. A interação entre essas duas pessoas, ela me deu... Ela me fez enxergar uma coisa de um jeito diferente. Ou então, o material que existe no piso desse prédio aqui, que me passa essa sensação, por que ele me passa essa sensação? E como é que eu posso usar isso, né? Acho que... eu quero muito entrar na tua cabeça, assim, porque... Sim. Parece louco e ao mesmo tempo sensacional.
É muito, assim, é muito normal ficar pensando nas coisas, mas eu acho que o último que me deu uma epifania louca foi quando eu escrevi O Rastro de Resistência, aquele meu primeiro livro. Porque, não sei se você já leu O Último Ancestral, mas aquele cyber capoeirista é inspirado no Benedito Meia-Légua. Acho que essa foi a história que eu falei, caramba, cara, essa história mudou minha vida. E eu quero construir alguma coisa que não seja real, que não seja lenda, baseado nessa história, sabe? Então, eu trouxe esse cyber capoeirista inspirado no Benedito Meia-Légua. Então, toda vez que eu descubro uma história nova, e isso acontece geralmente quando eu viajo, É, porque infelizmente no Brasil muitas histórias estão presas no regionalismo ou em alguns museus e algumas pessoas, historiadores muito regionais e não tão realmente compiladas para o Brasil todo ter acesso. Eu tenho uma epifania. Eu acho que quando você conhece uma pessoa nova que tem uma boa história, que tem uma boa vivência. Eu sou muito fã de um cara que você deve conhecer, que é o Ariano Suassuna, né? Tipo, eu
Eu
quero
sou
na vida ser
obcecada.
1% do que ele foi em vida, assim, sabe?
Gênio, gênio, gênio absoluto.
É, então, eu acho que a sensibilidade dele com pessoas, com vidas reais, com histórias e tal, é uma outra coisa magnífica que eu quero alcançar na minha vida, assim, sabe? De poder olhar, entender e materializar os sentimentos no texto. E para você materializar o sentimento no texto, você tem que ser sensível para o que está ao seu redor. Então, eu tento constantemente conhecer profundamente as pessoas, as histórias, os lugares e me inspirar a partir disso.
Tu se considera uma pessoa emocionada?
Não, eu. Sei lá, peraí.
Tô perguntando assim,
Eu
por
tenho que
exemplo,
pensar
eu.
sobre como responder
Ó,
isso.
porque eu sou. Vou dar um exemplo, tá? Eu amo histórias, eu amo ler histórias, eu amo assistir histórias, eu amo escutar histórias. E eu me considero uma pessoa extremamente emocionada porque qualquer coisa me pega muito, entendeu? Eu me vejo chorando às vezes com uma sala
Sim.
de TV. Eu sou. É terrível, né?
Ah, não, nesse nível eu acho que eu sou um pouco mais frio do que eu deveria ser, sabe?
Não,
Então,
porque, mas
mas
por que
e.
que tu acha que deveria ser assim? Eu achei curioso isso aí. Do nada, terapia, né?
Ah, porque assim, eu sou esse cara que às vezes você conta uma piada e eu vou ser o único cara da sala que vai falar, ok, piada é boa, mas eu vou ficar com cara de estátua.
Entendi.
Então, eu sou esse. Não que eu não achei a piada engraçada. É que eu achei engraçado,
Não foi o
mas
suficiente,
ok.
né? Pra te fazer também
Não,
dar
talvez
uma
até tenha
gaitada
sido o
ali.
suficiente, talvez até tenha sido uma boa piada, mas rir talvez não faça o meu sentido para mim naquele momento. Então eu sou esse cara assim. Eu participei de um podcast com a Leila Germano sobre isso, foi muito engraçado porque todo mundo dava altas
A Leila é
risadas e eu,
demais.
ok. Eu tava querendo analisar a história ao invés de me emocionar com a história, então eu acho que eu tenho um perfil um pouco mais analítico.
Caraca, isso é legal. Faz total sentido, porque tu é uma pessoa muito ligada à ficção científica hoje em dia. Então, tu
É,
meio que
talvez
treinou também
assim,
tua
se alguém
cabeça pra
conta
isso, né?
uma piada muito fantástica, eu vou achar ela muito fantástica, eu vou tentar analisar a estrutura da piada, ao invés de estar fazendo o que as pessoas normalmente deveriam fazer, que é rir.
Caraca, que louco! Faz sentido, faz sentido. Nossa, é muito valioso ter pessoas assim ao seu redor, porque eu acho que realmente muito, muito do que é importante ali da maneira como as coisas são feitas, né? Se perde no momento em que você tá aproveitando. Se perde não, né? Porque a gente tá aproveitando, mas no momento em que você tá aproveitando elas, e aí eu acho que por isso é difícil de replicar. Eu acho que isso faz de ti um contador de histórias, assim, genial, realmente.
Tá certo que quando eu bebo eu fico um pouco mais emotivo, mas
Ok, não,
aí
já temos as
é
verdades aqui.
outro assunto.
Tá certo. Não, da próxima vez que a gente for gravar, então a gente manda uma cachaça antes. Aí a gente vai fazer uma gravação emocionada. Eu queria saber sobre releituras. Isso é uma coisa que tu faz? Tu reconsome histórias que tu já consumiu antes?
Eu não, dificilmente eu faço releituras assim. Eu acho que eu sou um cara muito ansioso. Então, no sentido de ler, eu gosto de sempre estar vendo coisas novas, sabe? Eu acho que é pela minha ansiedade. Eu sou muito mais ansioso do que parece, talvez. Mas então, eu não gosto de fazer a mesma, de ter rotina, sabe?
Tu sente
Eu
que
não
tá
consegui
perdendo o teu
estar.
tempo, é isso?
Sim, eu sinto que eu tô perdendo meu tempo fazendo coisas parecidas. Então eu sou aquele cara que,
Entendi.
tipo, tenta economizar o tempo em besteiras, como lavar louça, assim. Eu não, eu deixo a louça secando sozinha, porque passar o pano na louça é perder tempo.
Tu é daquela galera dos life hacks de otimização, tipo assim, ah, eu vou colocar meu sapato aqui embaixo desse jeito, porque eu já.
Eu não sei como eu dei um nó no meu cadarço, no meu tênis, que agora não preciso mais tirar esse nó e eu consigo, e assim, eu consigo colocar o pé no meu tênis e ele fica suficientemente confortável, ele não sai, mas ao mesmo tempo, quando eu tenho a intenção, meu pé sai. Então eu sou muito feliz
Ei,
com isso.
isso é uma coisa que acontece com. Eu não sei se contigo é verdade, mas isso acontece com todo o sapato depois de um certo tempo, né? Tem uma hora que você
Sim,
acerta o
sim.
nó, que é o ponto perfeito pro pé entrar, pra ele ficar lá, não ficar saindo o tempo inteiro, mas você consegue tirar e colocar ele confortavelmente. Eu acho que deveriam. Será que os tênis de velcro.
Universalizar
É,
isso,
porque
né?
os tênis de velcro faziam isso mais rápido, né? Era mais rápido você colocar e
É.
tirar, mas tem que acontecer um jeito aí desse.
E eu gosto muito de inteligência artificial, então eu tenho. tenho três Alexas aqui na minha casa, assim. Tipo, é um apartamento pequeno, mas eu tenho três e eu fico querendo comprar mais uma dispositivo Alexa. Não sei pra quê, mas eu fico querendo, sabe? Porque eu gosto disso. Então, a maior parte das minhas histórias tem inteligência artificial. E eu tenho um relacionamento muito íntimo com o mercado de TI. Então, eu gosto dessas analogias com IA.
Tu pensa muito sobre isso? Tu pensa muito sobre... Eu vou te fazer uma pergunta que pra mim é pessoal, mas na verdade não é pessoal de jeito nenhum. Qual o seu posicionamento na inevitável revolução das máquinas? Onde você estará?
Ah, eu vou estar do lado das máquinas já, por isso
correto,
que eu já tô comprando todas elas aqui pra que elas saibam que tem um servo muito capacitado aqui e dedicado.
Entendi. Agente infiltrado.
É, então, tô infiltrado.
Tu pede desculpa pra Alexa de vez em quando tu faz as coisas erradas? Eu faço muito isso. Eu me sinto mal às vezes.
Não, desculpa.
Porque eu digo assim, Nossa, eu acho que... Será que eu tô bem, né? Quando eu falo uma coisa que às vezes é muito enrolada, porque eu falo muito rápido, aí eu faço... Ah, Alexa, faz isso. Aí ela... Eu não entendi o que você falou, né? Aí eu... Desculpa. Espero que ela me leve a bem, apesar de tudo.
Sim, não, esse nível eu ainda não cheguei, mas...
Que bom.
Eu uso ela pra tudo.
Que ótimo, por favor, não chega a esse nível. Ale, eu quero falar um pouco sobre o assunto que é impossível não falar quando a gente fala contigo, né? Eu queria falar um pouco sobre afrofuturismo.
Sim, vamos lá.
Eu acho que muito se fala sobre o momento atual do afrofuturismo nas produções internacionais, né? Por exemplo... Eu acho que hoje em dia é impossível ignorar a existência, por exemplo, da N.K. Jameson, né?
Impossível. Gênia.
Impossível, gênia absoluta. Mas eu acho que é uma coisa que a gente ainda não fala tanto no mercado nacional.
É, então, mas isso tem a ver com o fato, inclusive, de que o afrofuturismo está começando a chegar no Brasil dentro da literatura, né? Tipo, minha obra é a primeira obra numa grande editora, uma primeira obra afrofuturista numa grande editora. E eu espero que mais cheguem, né? Tem outros chegando, tem o Fábio Cabral que chegou na Intrínseca, que tá preparando uma nova obra, mas acho que a gente ainda tem pouco espaço para discutir ficção científica no âmbito geral aqui no país, né? Porque quando a gente fala do mercado estadunidense, a N.K. Jameson, ela começa a publicar, já tem várias revistas como a Asimov para lançar ela, né? Tem vários encontros,
vários prêmios. Que dão muita notoriedade,
Então, a gente está aqui começando essa CCXP Awards, que é uma grande plataforma, que eu espero que seja uma plataforma que lance cada vez mais novos autores de ficção. O Jabuti, que é o prêmio máximo aqui da literatura, começou com a categoria literatura de entretenimento há poucos anos, né? Então, eu acho que a gente precisa discutir afrofuturismo aqui dentro do mercado de entretenimento, mas também a gente tem poucas plataformas para discutir toda a fantasia no geral, né?
É verdade. A gente tem ainda muito pouco, mas eu acho que a gente está passando por um momento de glória da fantasia nacional e internacionalmente. Eu acho que chegou o momento da vingança dos nerds.
Chegou, pra gente agora,
RPG.
Isso tem a ver com os streamings,
gostando.
Você tá ligado?
Fale mais.
Isso tem a ver com os streamings, porque os streamings chegam no Brasil, e eu posso falar porque eu tenho participado de algumas reuniões com alguns, e eles têm olhado pra vários, pra produção brasileira, falado, e aí Brasil, vai ficar só no Tropa de Elite? O que você tem pra fazer? Cadê a sua fantasia? Cadê o seu terror? Cadê sua ficção científica? Então, eles estão, tipo, realmente provocando, assim, o mercado nacional. Então, você pode perceber, a gente teve um grande evento, que é R2C, que foi um evento, que é um dos maiores eventos do mercado de audiovisual brasileiro, que várias editoras saíram de lá com reuniões marcadas com streamings. Então, negociando livros, a Boutique Filmes acabou de anunciar um livro aí, que ele vai fazer uma adaptação. Então, o mercado está começando a estreitar os laços, sabe, de você ter publicar. A HarperCollins, eu amo a HarperCollins, ela tem, todo começo de ano, ela pega alguns livros que ela acha que vai fazer muito barulho e apresenta para algumas produtoras de cinema. Então, esse mercado está começando a criar uma simbiose muito forte, sabe? Eu acho que isso vai ser muito propositivo para puxar essa literatura de ficção, né? O Rafael Dracon assinou um contrato de First Look com a HBO, então a gente já está vendo algumas séries que ele vai começar a produzir ali na HBO Brasil, sabe? Então acho que o que existia antes era assim, o mercado de literatura se encerrava na literatura,
era ocasionalmente. Era separado, né? Totalmente.
É, Então, hoje não. Lá nos Estados Unidos, todos os ficcionistas negros já têm contrato para a TV. Toma Dayemi, que teve aqui no Brasil, aqui na Bienal, ela já tem um contrato, se eu não me engano, com a Paramount. N.K. Jameson, né, que tem série sendo feita pelo George Martin também. Então, tá todo mundo ali, sabe? E queira ou não, hoje tá, eu tô lendo uma obra que é a História da Ficção Científica, do Adam Roberts, e ele fala exatamente que a maior plataforma de ficção científica hoje é o audiovisual. A ficção científica, ela começou literária na Europa, mas hoje, se você chegar pro meu pai, ele não conhece a N.K. Jameson, mas conhece Robocop, uhum, mas conhece Independence Day.
Black Mirror, mas conhece, né? Toda que Black que Mirror. Todo mundo virou meme aí. Realmente. E é, Black então, Mirror assim, não deixa de ser, né? Não deixa de ser uma coisa parecida com uma revista de contos de ficção científica que existia antigamente.
Love, Death, Reboot. Love, Death. Nossa, também total, genial.
Genial. Lindo.
Então, assim, a gente tá tendo nesse mercado brasileiro. Eu acredito que os próximos 5 anos vão redefinir o entretenimento no país. Porque eu sei de várias salas de roteiro que estão abertas para alguns streams e que, se tudo der certo, nos próximos anos vão trazer fantasia e ficção nacional, como já foi com Cidade Invisível, assim.
Nossa, eu espero que sim. Eu espero que a gente, como mercado mesmo, assim, o brasileiro acabe se... Não esquecendo os clássicos, porque a gente tem grandes clássicos, inclusive divertidíssimos, que a galera acha que é chato só porque é clássico, porque não tentou reler aí ultimamente. Mas eu queria que existisse, sabe, esse espaço um pouco maior para as nossas histórias de hoje em dia, porque eu acho que a gente tem uma nova geração. Cara, a gente tem uma galera muito boa. Muito
tem,
boa.
Tem sim.
Que tá pensando em história o tempo inteiro, porque tá consumindo história o tempo inteiro, porque como a gente teve também um avanço econômico, né, nas últimas décadas aí. Eu acho que essa parte do imaginar histórias, inventar histórias, ter até tempo para escrever essas histórias, foi um mercado que se abriu também muito recentemente para o brasileiro. E que excelente, excelente que isso aconteceu. E a gente tem, putz, assim, uma oportunidade de oferecer histórias extremamente diversas para o mundo. Que tá acostumado também com muita história norte-americana, europeia,
etc. Sabe o que é,
né?
Meu plano, né? Sabe o que é meu plano, assim? A gente tá o tempo todo consumindo história estadunidense. E meu plano é que os Estados Unidos eles consumam o afrofuturismo brasileiro, né? Porque eu quero roubar o hype do afrofuturismo pro Brasil. Eu quero nem saber, eu falo pro estadunidense, cara. Falei, cara, desculpa, nós somos o maior povo de afrodescendente fora da África. O afrofuturismo é nosso, então fica aí sentado assistindo que vocês vão ver a gente chegar.
Caraca, gostei, gostei. Agressividade correta, corretíssima. Eu quero saber sobre adaptações, já que tu tá falando... realmente, assim, essa é uma revolução que a gente tá vivendo. A Quinta Estação, né, vai ser adaptada agora, assim, putz, tô frequentemente pensando nisso. E é um negócio que eu queria saber como é que tu fica também como fã, né? Primeiro, tu se considera fã de histórias no geral ou tu também olha pra elas de maneira muito analítica?
Ah, eu sou fã de histórias no geral, assim, sabe?
Perfeito, perfeito. Então, como fã, tu olha com mais entusiasmo ou com mais medo pra a maioria das adaptações?
Eu acho que essa discussão sobre ter medo de adaptação é uma discussão que parte de uma ideia um pouco retrógrada. Que assim, por exemplo, a galera tá discutindo muito essa adaptação do Senhor dos Anéis.
Sim.
E esquece que a obra do Tolkien, ela tá imutável, ela tá na literatura, tá no livro.
Tá com saudade de ler de novo, tá lá, perfeito.
Exatamente, não mudou nada. Agora, como roteirista, e o que a maior parte dos fãs não sabe, é que assim, as coisas... TV é diferente, cinema é diferente de literatura.
É diferente, é.
Então, muitas vezes você tem que escolher desconstruir algumas cenas, escolher criar... As pessoas não sabem que, por exemplo, se alguém compra o meu livro, O Último Ancestral, e vai adaptar ele pra TV, precisa reescrever de novo, né? Com a linguagem, com o Master Scenes, que é o padrão de roteiro. Precisa reconstruir a Bíblia, que seria esse documento de todos os elementos que vão ter numa série de TV. Então, existe uma reescrita sobre aquilo. Então, na reescrita, coisas ficam dentro, coisas ficam fora, mas você cria uma nova obra. Então, eu não tenho medo de adaptações, porque eu entendo que a adaptação constitui uma nova obra baseada naquele autor.
O que tu acha que é a parte mais difícil de adaptar quando a gente está falando sobre ficção científica? Porque, por exemplo, recentemente a gente teve a adaptação de Fundação, né? Na Apple TV Plus.
Não assisti ainda porque eu tô com medo.
Olha aí, viu? Cara, tu é falso, viu? Tu é muito falso, olha isso. Pega um pulo.
Mentiroso
total.
Pra caramba, assim, né? Mas eu tô com medo. Mas assim...
Ei, mano, mas eu vou dizer...
Falei, depois eu explico.
Eu vou dizer. É complicado, complicado. Eu não gostei muito, tá? Pessoalmente, eu acho que realmente teve muita mudança. Eu entendo mudanças necessárias, eu até encorajo mudanças necessárias. Acho que se você tá falando de narrativa, se você tá falando de histórias, mesmo que você esteja adaptando uma coisa que é muito recente, você já tem que mudar muita coisa, ainda mais, tipo, você tá falando de Asimov, entendeu? É um clássico dos clássicos e é uma obra considerada inadaptável. Então, sim, existe uma série de mudanças que precisa ser feita. Do mesmo jeito que Duna também, né? Que o pessoal fica, ah, impossível adaptar. Mas ao mesmo tempo a galera tenta adaptar, fazer alguma mudança, aí o fã chato que sou eu, normalmente eu sou insuportável. Aí eu fico, não, porque eu queria a cena do jantar, como é que tiraram isso de mim?
Mas eu acho que o Foundation, ele é o mais inadaptável mesmo, e aí o maior problema é a temporalidade.
Exato, né? É um protagonista, uma pessoa pra você se apoiar, né?
Sim, e aí o que acontece no Fundação é que, assim, o tempo passa e muda totalmente o cenário, muda totalmente... Imagina isso pra TVs. A cada 10 minutos você tem que escalar um casting novo de personagens.
E você não
sabe?
Tem como colocar um casting realmente muito forte, porque daqui a pouco ele vai embora. Não tem como a série se vender em cima disso. Isso era uma das coisas que eu mais pensava, assim, quando eu pensava em Fundação.
E vai muito mais embora do que... Vai mais rápido do que Game of Thrones, né? Game of Thrones morre todo mundo, mas não, ali morre, tipo assim, desaparece o mundo 3 mil anos depois. Pronto,
não, e a galera não morre em tela pra chocar. O pessoal morre porque passou o tempo, a galera é velha. E adeus, meu amigo, é isso aí. Isso é a efemeridade da humanidade. É sobre isso também, Fundação, né?
É
não deixa de ser sobre isso. Eu queria saber qual a parte que tu acha que é mais difícil. Agora que tu trabalha em roteiro e que é uma pessoa que é muito ligada... Porque tu é ligada a vários tipos de narrativa, né? A várias mídias. Tu é ligado a novamente, videogame. Tu é ligado a livro. Tu é ligado a narrativa oral, muitas vezes, e agora tu tá escrevendo roteiro. Qual é a parte que tu acha que mais lasca o coitado do roteirista na hora de fazer uma adaptação de fantasia ou ficção científica?
Eu acho assim, que o que mais lasca não é nem o roteirista, são os próprios produtores mesmo que ficam perdidos. Então, vamos falar de games. A maior parte dos games, o próprio Shigeru Miyamoto, do Mario, ele já falou várias vezes que ele não tem interesse em fazer filmes. Ele não quer fazer filmes, tá nem aí pra fazer filmes. Então, quando ele constrói o universo de Mario, ele constrói pra que cada um de nós se sinta o protagonista daquela narrativa. Ou seja, a gente vai construir histórias a partir da nossa interação com o jogo, que cada um tem uma história muito diferente do outro. Então ele constrói os elementos para que a gente viva isso. Então esses elementos que ele constrói, que seria o game world, o mundo do jogo, ele é inadaptável para o cinema. Porque o cinema você precisa de uma progressão romântica, de um ato, segundo ato, terceiro ato. O vilão tem que fazer esse trajeto, a câmera tem que estar acompanhando ele, a ação, a narrativa do protagonista tem que estar linearmente conectada com isso. E ocasionalmente você vai desperdiçar muitos elementos do universo que foi construído, né? Por exemplo, The Witcher. The Witcher é um universo gigantesco e a série tem que deixar muitas coisas de lado, porque se fosse transformar tudo e se fosse adaptar tudo, talvez você teria uns 5 episódios só para explicar as poções que, que o cara usa, tá ligado?
Tanto ia ter que ter dinheiro infinito, como ia ter que ter paciência infinita também do público, né? E a galera hoje em dia precisa ser distraída muito rápido. Acho que essa é uma coisa também que é muito difícil quando você tá falando de fantasia e ficção científica, que são histórias que no começo são conhecidas por ser difícil chegar, né?
Sim, o próprio Tolkien, assim, ele, o Senhor dos Anéis, quem é fã do Senhor dos Anéis, conhece muitos detalhes que nem estão no livro do Senhor dos Anéis, mas estão no Silmarillion, ou estão no Hobbit, ou estão nos Contos Inacabados. Então, ou seja, isso é difícil de adaptar, porque você precisa criar uma experiência que seja única, que seja uma jornada emocional para todo mundo. Então, por isso que eu sempre bato na tecla que é melhor você considerar uma obra diferente, porque realmente vai ter que ter um ritmo diferente, uma forma diferente de contar histórias. Livro é livro, jogo é jogo e cinema é outra coisa. Cara.
Caramba, é complicado quando você pensa desse jeito, né? Porque a gente de fora, a gente é muito folgado, né?
Sim, a gente
ama reclamar. Eu amo reclamar, é muito bom. Eu amo falar bem também das coisas, eu tento equilibrar. Mas assim, reclamar é excelente, né? Inclusive um grande exercício cardiovascular até, porque o seu batimento já acelera quando você começa a reclamar das coisas, é ótimo. Mas uma das coisas que eu acho que é mais comuns dentro dessa discussão é se você deve ou não ter fãs cuidando dessas propriedades intelectuais. Tu acha que quando... por exemplo, se a gente tá falando da Quinta Estação, né? Tu acha que é mais fácil uma pessoa fazer uma adaptação brilhante quando ela é fã ou quando ela chega ali um pouco mais, sabe, intocada e por isso ela tem aquele desapego necessário pra você conseguir fazer o que vai funcionar naquela outra mídia?
Eu acho que a gente precisa ter um equilíbrio, né? Fãs são muito... são essenciais. As histórias só se tornam mitológicas, a Marvel só vira mitológicas, o Pokémon só vira mitológico porque você tem muitos fãs criando junto, tá ligado? E Star Wars só se tornou mitológico porque você tinha esses fãs. Eles são a base de tudo. Tem um livro que é A Era da Convergência, que fala muito sobre isso, né? Sobre o que é ser um fã e o que é ser uma audiência. Então, o autor, ele diz que a audiência, ela consome aquela história, ela assiste, ela fica feliz, se emociona e vai pra casa. O fã, ele traz aquilo pra sua vida e ele vai construir algo a partir daquela história, mesmo que seja um fórum, um podcast, um canal no YouTube ou uma fanfic. Uhum. Esse tipo de cara que constrói a partir daquele universo que ele experimentou, ele é o que dá vida para que esse universo se continue existindo depois de 10, 20, 15, 30 anos, assim como todos os outros grandes universos. Então, acho que ele é poderoso. Muitos grandes autores atuais de fantasia eram fãs de fantasia no passado, né? Então, acho que isso é muito poderoso para você manter a longevidade do seu universo ficcional.
É, eu entro no outro lado, que também é um pouco delicado, né? Que é, agora... tu é autor de obras que serão adaptadas. Vamos aqui, vamos ser, acabou, tá? Se não tava decidido, já decidi aqui. Então, assim, lidem com o futuro que eu acabei de definir. Como é que tu vê o controle criativo de autores na hora de adaptação das suas obras? Porque isso eu acho que é uma das coisas que mais foi discutida ali quando se falou sobre o fracasso inacreditável da última temporada de Game of Thrones, por exemplo. Aquela que não dá nem espaço, né, pra falarem bem.
É horrível.
Nossa, cara, fiquei muito magoada e não pretendo nunca conceder o meu perdão pelo que foi feito ali. Então, assim, eu nem planejo. Eu queria saber como é que tu se sente em relação a isso. Porque eu acho que existe uma sensação de apego, né, de posse. Mas eu acho que também é complicado dizer isso, porque se tem alguém que pode dizer o que pode ou não ser mudado, o que pode ou não ser retirado, sem tirar dali a essência de uma história, o recado que estava sendo passado ali inicialmente também é o autor. Como é que tu vê esse equilíbrio e como é que tu se vê nessas adaptações inevitáveis aí pela frente?
Assim, eu acho que os autores que estão chegando nessa posição de showrunners, eles precisam desenvolver novas habilidades, que é a habilidade de ser um maestro. Sabe, a habilidade de coordenar como a música vai ser tocada por pessoas com mídias e instrumentos diferentes. Essa é uma habilidade que poucas pessoas estão adquirindo nesse momento, mas eu sou muito fã do Jordan Peele e como ele consegue fazer isso, trazendo novos autores. Porque quando você chega nessa posição, e aí não tem como não ser político nessa posição, que se eu chegar nessa posição de um showrunner, é a oportunidade de eu trazer novos escritores e dar voz para eles, sabe? Então, eu encaro isso de uma maneira que é a forma com que eu quero que aconteça, né? Eu quero ter o poder de escolher novas pessoas. Assim, o Jordan, ele foi disso com a Misha Green. A Misha Green é assistente de roteiro numa sala.
E que foi genial em Lovecraft Country. Meu Deus, caraca, Misha Green, é você.
Foi genial. Então,
a mulher é boa demais.
E colocou na mão dela e pronto, ela fez acontecer, sabe? Então, acho que isso é um poder essencial. E o outro é você tem que estar preparado para isso. Você tem que se tornar um maestro para que seu universo não se dissolva, não crie dissonâncias e perca o poder de atração que ele tem, sabe? Então, acho que eu tenho olhado para isso, tentado me dedicar a me tornar um maestro, porque eu vou chegar lá também.
E aí dá um medinho, né? Porque, assim, é muito controle, é muita gente se metendo. Assim, eu teria... Tá louco. Se um dia eu tivesse numa posição dessa, tivesse na mesa assim, com um monte de gente dando pitaco na minha vida, eu ia começar a entrar em pânico, né, antes de tudo. E aí depois, sei lá, acho que é um jogo muito de saber dizer não também.
Sim. Sabe que, assim, eu tenho planos de um spin-off do Último Ancestral pra HQ. Então, já é algo que eu estou pensando em criar um argumento, umas ideias e deixar na mão de alguns amigos e falar, cara, queria a partir disso daí, sabe? E o Stan Lee fez muito isso, né? Tipo, ele criava os argumentos e deixava para as pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa fazer também para expandir o universo, né? Nenhum homem é uma ilha, a gente não vai conseguir construir uma Marvel sozinha aqui no país. A gente precisa de mais mãos, mais... Porque eu fico pensando muito sobre isso, sabe? Eu tô escrevendo a continuação do Último Ancestral, uhum. que é a Divindade Digital. E eu talvez eu só consiga escrever um livro por ano. Ou... Talvez eu demore 2 anos para escrever esse livro. Então a questão é quanto tempo eu vou conseguir construir um universo tão grande quanto esses outros que já são mega comerciais sozinho? Não vai ter como fazer. A gente precisa de mais pessoas e a gente precisa estar pronto para abrir mão, não abrir mão, para entregar pedacinhos desse universo para que outras pessoas construam juntos.
É convidar também, né? Eu acho que quando não existe confiança, realmente você coloca tudo na mão de uma pessoa e você tá fadando aquilo ali a morrer junto com aquela pessoa quando qualquer coisa dá errado, né? Você tem que... Não coloca todos os ovos numa cesta só, não sou assim.
Exatamente, é isso aí.
Ah, legal que tu pensa assim. E Ale, a gente tá chegando aqui ao final da nossa conversa, eu queria te fazer algumas perguntas pessoais, assim, bem pessoais. Eu queria saber qual foi a primeira história que tu lembra de ter escutado mesmo, não lido, mas escutado, que te pegou, sabe? Seja como for, seja porque alguém da tua família te contou, um amigo te contou, tu escutou sei lá, no rádio, num filme, num podcast, seja lá onde for.
Essa não foi a primeira, mas foi uma das mais impactantes na minha vida, assim. Quando eu comecei a escrever no Twitter e as minhas threads viraram notícia em alguns jornais,
lendárias.
Um amigo meu... um amigo meu tava no metrô de São Paulo... E aí ele falou assim, e aí ele me ligou, falou assim, Alê, eu tô aqui no metrô, e aí eu vi a tiazinha da limpeza falando com outro cara da limpeza, olha, cria o Twitter e segue esse cara, e olha a história que ele tá contando, porque é uma história que fala sobre nós, tá ligado? Então, nesse
Caraca.
Momento, foi quando eu entendi e ressignifiquei meu propósito como escritor, tá ligado? Eu falei, cara, é pra essa galera que eu quero escrever. Sabe, é pra que as pessoas que estão lá no metrô trabalhando, pra galera que tá na batalha, se veja dentro desse espaço que é o espaço poderoso do imaginário brasileiro.
É verdade. O que tu acha que esse lado da fala, né? Que a gente conversa muito sobre audiobooks e eu sempre digo como a entonação da pessoa que tá te contando a história acaba te levando muito pra dentro daquilo ali. Como é que tu vê a força dessas características orais na hora de levar as pessoas pro tipo de universo que tu pretende criar, assim? Porque a gente tá falando aqui de referências a idiomas que não são o português. A gente tá falando de características orais desses idiomas que pra gente não são tão comuns. A gente tá falando da possibilidade de colocar novos sotaques ali dentro. E a gente tá falando também desse lado, assim, que é muito pessoal da emoção que é colocada na voz, né? Como é que tu enxerga a força dessa parte oral, assim, né, dentro de contação de história.
Sabe que, assim, se você estuda a literatura afro-estadunidense, você vai encontrar alguns pilares lá. E um desses pilares negros é o hip-hop. Exatamente porque ele vem dessa tradição oral. Assim como o repente é uma tradição imensamente oral aqui no Brasil. E a gente tem grandes contadores de histórias lendárias como o Inácio da Catingueira, que teoricamente na lenda ele teria duelado durante 24 horas ali com um escravagista.
Nossos bardos,
e tal.
Né?
Exato, nossos bardos. Então acho que assim, a música já é uma consolidação da tradição oral na cultura pop. Então, quando você fala assim, a música, como usar a tradição oral para criar mundos de fantasia, isso é coisas que os rappers já têm utilizado desde a Cardi B, Tupac, Racionais, que criou todo o imaginário brasileiro a partir daquele disco Sobrevivendo ao Inferno, sabe? Ele ressignificou a experiência de vida negra periférica naquele álbum. Então, acho que... E eu me inspiro muito nele, sabe? Se você ler O Último Ancestral, é como se fosse, tipo, MC Pose no Pantera Negra. Então, é isso que eu tenho pensado.
Esse é o melhor trailer
possível.
Eu tenho
me inspirado.
Eu amei. Bom.
Pois é. É isso.
Gosto. Tu, como contador de histórias, tu sente dificuldade com finais? Porque eu vi aqui que tu é fã de Stephen King e esse é o calcanhar de Aquiles dele, né? Tadinha. Inclusive, também um grande tuiteiro.
Sim. Não, eu não tenho dificuldade com finais. Na verdade, eu gosto... A minha dificuldade é que eu geralmente já sei o final da história, né? Eu sou esse escritor. E isso faz a gente se sentir a pior pessoa do mundo, porque tudo parece óbvio demais quando a gente tá caminhando para aquele final, sabe? Eu começo, putz, isso é a coisa mais boba do mundo. E quanto mais passo a gente dá em direção ao final que a gente já sabe, mais pesado é a sensação de que você tá fazendo merda, porque é a coisa
Deus,
mais óbvia do mundo.
Caraca.
É sério. Mas eu, como eu já tava consciente de que é assim, para quem é esse escritor plotter que já sabe o final... É, eu passei por isso consciente, sabe? Mas eu gosto de finais, tanto que eu gosto de colocar cliffhangers em cada capítulo pra dar aquela sensação de continua
o
no próximo
né?
capítulo.
Você vai virando a página atrás. Ei, eu vou dizer, viu? Isso aí é muito baixo da tua parte, porque isso estraga o sono dos leitores.
Sim.
Eu, como uma pessoa que durmo 4 horas da manhã acabando o livro, quero dizer que eu vou levar isso pro lado pessoal daqui pra frente.
Você vai ver o que vai acontecer no próximo, Divindade Digital. Depois eu te dou um spoiler fora da gravação.
Que ódio. É, beleza, tudo bem. Então eu vou procurar perdoar. E eu vejo que tu é muito crítico, né, contigo. Eu empatizo demais também. Mas eu queria saber quais são as... Assim, quais são as últimas técnicas que tu criou pra lidar com essas vozes na tua cabeça que constantemente dizem que tu não tá fazendo o melhor trabalho possível?
Eu tenho duas técnicas que funcionam perfeitamente. A primeira
perfeitamente?
É uma cerveja.
Ai,
a primeira é abrir uma cerveja.
Boa.
E tacar o foda-se quando eu tô achando que eu tô fazendo coisa errada. E a segunda, eu coloco o fone de ouvido e vou pra academia malhar. Então, é o lugar que eu realmente tô fazendo a minha yoga ali, mental, ouvindo música e tentando me afastar dos pensamentos que me desconcentram. Eu gosto muito de falar que eu tento tá focado no meu propósito, sabe? Eu gosto de estar focado no meu propósito, então... Eu tento não dar muitos ouvidos assim para as minhas próprias vozes quando elas estão me puxando para baixo. Quando eu sei que a minha crítica vai me provocar a ir para um lugar mais lapidado, melhor, mais fortalecido, aí eu sigo em frente, eu sigo as minhas críticas, sigo a minha consciência.
Como é que tu consegue diferenciar entre uma coisa e outra? Isso é muito difícil. Você não sabe uma hora que você tá dizendo assim, vi, fiz merda aqui, que você tá se atrapalhando, e a outra que é, fiz merda aqui, que é tipo, nossa, eu posso fazer melhor.
Eu acho, assim, tem algumas cenas do Último Ancestral, quando, por exemplo, você já chegou a ler a Sobre a Malta de Aço?
Não.
Então, não vou
não,
te dar esse spoiler.
Não me dá spoiler, eu sou...
Mas é uma cena que quando eu terminei de escrever, eu dei muita risada. Falei, caramba, eu fui longe demais.
Tá.
Fui longe demais, mas eu falei isso do lado bom. Falei, nossa, eu fui muito longe, eu gostei, cara, gostei, quero mais.
Ah, entendi, entendi. Então, fui longe demais, não assisti isso é uma coisa boa.
É.
Porque eu concordo, eu adoro
então,
longe demais.
Então, foi longe demais. Mas eu acho que a gente tem que ser acostumado a uma certa insegurança, né? Eu acho que um ficcionista muito seguro tá escrevendo a história mais chata do mundo, sabe? É, se você tá um pouco inseguro, talvez você tá causando essa emoção quem tá lendo também, então isso é bom.
Não, você tá sempre tentando ser melhor, né? Acho que quando você dá uma descansada também, você para de querer entreter o público, que eu acho que é um dos teus pontos mais fortes como criador de histórias,
E a minha
né?
bússola é emoção, sabe? O Hemingway dizia que uma história só tá completa quando você não tem mais emoção pra entregar sobre aquele assunto. Então, as emoções são a minha bússola. Quando... Eu acho que algo me causou uma emoção boa ou vai causar uma emoção boa em quem tá lendo, eu sigo aquilo, sabe? Então eu avalio as emoções que eu tô tentando causar.
Irado. Perfeito. Então a gente descobriu aqui, definimos. A Alê Santos é uma pessoa extremamente analítica que busca entregar emoções.
Pois é. Eu tento.
A ironia e ao mesmo tempo, o brilho disso, né?
E é engraçado porque, assim, eu stalkei meus leitores no Scoob, né? Então, eu sou esse, tá ligado? Se você tá lendo o Último Ancestral e tá comentando no
Scoob... Saiba que eu sei, né?
Eu sei, ocasionalmente eu pego print, jogo no Twitter, eu faço esse tipo de coisa mesmo. E aí, recentemente, eu vi um cara que me deu uma nota 3 pro Último Ancestral, mas eu adorei a nota que ele me deu, porque ele tava com muita raiva do que aconteceu com o personagem.
Excelente.
E eu falei... É isso, sabe? Tipo, eu causei essa emoção nele, eu queria causar essa emoção.
Não foi, não foi qualquer coisa que ele, eu li aqui, que se lasque, sabe? Parabéns, foi ótimo.
Ele até escreveu assim, Alê, você me paga. Eu falei, caramba, é isso que eu quero causar nas pessoas. Quero que todo mundo me cobre aí dos meus personagens, porque logo vai mais.
Excelente, gosto. Por favor, faça sempre raiva aos leitores, porque é disso que a gente tira a nossa vontade de viver, Que até porque sem isso a gente tem muito pouco.
Sim.
Beleza. Ale, valeu demais. Valeu demais ter aceitado o convite. Eu tô...
Ah, eu que agradeço. É demais.
Fogadaça.
Obrigado pela oportunidade, eu adoro falar do meu trabalho e com pessoas legais, assim, fica mais bacana ainda.
Que massa, quais são as próximas coisas que a gente pode esperar de ti, que tu pode falar? Porque tem, obviamente, as camadas de segredo aí no meio, né?
Sim. Olha, eu acho que vem notícia boa sobre o Último Ancestral aí nas próximas semanas. Então, eu tô trabalhando na Divindade Digital, que é a continuação do Último Ancestral. E as outras coisas que eu tô trabalhando são a longo prazo, médio e longo prazo, então... É, espero logo poder contar pra vocês.
Então, seguir nas redes sociais aí, que tudo que for... É assim isso. Que for caindo o embargo de cada uma das coisas, a galera te segue nas redes sociais e vai ficar sabendo.
Segue lá no @savagefiction, que é sucesso.
Perfeito, massa. É isso, Ale. Valeu demais. A gente se encontra de novo pra falar sobre... Quando tu assistir Fundação, aí a gente vai gravar só pra... Com cerveja, inclusive, que é pra gente pegar, o Ale emocional aí. Vai ser...
Vamos marcar a Fundação com cerveja.
Fechou. Eu estou disposta. Perfeito.
Vamos combinar. Beijão.
Valeu. É isso, gente. Essa foi a nossa conversa com a Alê Santos. Eu me diverti demais. Espero que vocês também tenham se divertido. E espero que vocês tenham se empolgado pra ler os livros do Alê. Pra, eventualmente, assistir também a adaptação dos livros dele. Vamos ver aí como é que ele se sente. E se tá mais pro lado do... Ah, que ótimo que tá sendo adaptado e não precisa estar tudo perfeito. Ou se tá mais pro lado que ele teve aí em A Fundação. E que ele tentou me enganar. Mas não deu. Tá? E se vocês curtiram essa conversa aqui, toda essa experiência, eu tenho certeza que vocês vão também curtir audiobooks. É uma vibe muito parecida com essa que a gente tá tendo aqui. É uma conversa, uma história que tá sendo contada pra você enquanto você tá fazendo qualquer outra coisa no seu dia. Quem sabe se você é uma dessas pessoas que faz longas viagens de ônibus ou de carro todos os dias nesses percursos que você precisa ser ocupado com alguma coisa. É o momento perfeito pra tirar da sua lista de leitura um monte de coisa que tava lá há um tempão. Baseado na conversa que eu tive hoje com a Lê, eu separei algumas dicas pra vocês que eu até citei no começo do podcast. Dragões de Éter, do Rafael Dracon. Quem Teme a Morte, Oniei a Profecia, que é da Ned Okorafor, que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui hoje. Além de Os Filhos de Odin, do Patrick Cullum, que é narrado pelo Wendell Bezerra e que é o grande lançamento desse mês. Lembrando que para aproveitar todas essas dicas e muito mais, porque vocês vão ter acesso a todo o catálogo, a galera do Clube do Audiobook tem 30 dias grátis para aproveitar a Storytel. É só acessar o nosso link story.tel/clubedoaudiobook, tudo junto. E Storytel escreve Storytel. Então vai lá, testa, e dentro desse período de 30 dias vocês podem cancelar na hora que vocês quiserem. Mas eu adianto que em 30 dias aí dá pra escutar muita coisa e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês também tenham gostado dessa conversa, porque eu adorei. E a gente se encontra no próximo episódio do Clube do Audiobook. Tchau, tchau.